E eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Joaquim Pereira Alves Júnior. Ele é coordenador do Conselho Econômico Paroquial, coordenador da Festa da Padroeira. Joaquim Pereira, obrigado pela presença, bom dia.
Opa, obrigado, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite de estar aqui. E vamos falar um pouquinho aí sobre como estão as programações da Festa da Catedral, né?
Que edição é esta de 2022?
Essa é uma edição muito especial, é a 70ª festa, né? Aí até o povo pode perguntar como a festa é mais antiga que Cascavel mesmo, né? Mas ela começou, sim, a catedral, ela foi instituída em 1952. Então, a primeira festa aconteceu dia 3 de junho de 1952. Então, hoje é a 70ª festa. Então, é uma festa extremamente tradicional. Ela teve outros nomes anteriormente, Festa das Nações, Festa das Colônias, mas ela sempre esteve vinculada com a festa da catedral. E aí, a partir de alguns anos atrás, a gente começou a já nominá-la como Festa da Padroeira, né? Porque Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil e é a padroeira de Cascavel também, né?
E as novidades esse ano, Joaquim?
Olha, temos bastante novidades, sim, viu? Então, estamos retornando à festa presencial. Então, agora, a partir de amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas, voltaremos com a praça de alimentação lá na catedral, em frente à catedral. Já estão todas as tendas montadas, as barracas, estamos finalizando pintura, detalhes e tudo mais. Mas amanhã a gente volta, então, com a festa presencial. Então, teremos todas as barracas lá, o hambúrguer de Nossa Senhora, o famoso pãozinho de Nossa Senhora, macarrão, risoto, doces, cucas e várias outras coisas lá, que estrogonofe, que estaremos servindo lá. E, além disso, dentro da programação que a gente já está realizando, nós iniciamos as comemorações já no início de setembro com alguns eventos. Tivemos já carnes nobres, porca paraguaia, frango à Califórnia, pizza, sukiyaki. E a festa barraca começa agora, então, dia 7. A programação religiosa nós iniciamos agora no dia 3, segunda-feira, com a novena luminosa. Ela está sendo realizada às 3 horas da tarde. Isso vai acontecer até terça-feira que vem, dia 11. Então, ela começa às 3 horas da tarde, é dentro da catedral. E às 19 horas, ela começa na rua, ali na Avenida Brasil, esquina com a 7 de setembro. E é uma procissão luminosa, com a reza do terço, a meditação dele, e finaliza com a celebração eucarística dentro da catedral.
E quantas pessoas envolvidas na organização?
É bastante gente, viu? Então, assim, se nós pensarmos desde o início desses eventos que a gente já realizou, até mesmo a própria festa As Barracas, algo em torno de 1.000 pessoas estão envolvidas com essa festa, né? É um volume, são várias pessoas, grupos que estão trabalhando. Por exemplo, só para o pessoal ter uma ideia, na Barraca do Pão de Nossa Senhora, que é uma que tem um dos maiores movimentos, por noite, por trabalho, são 50 pessoas, são 50 voluntários, né? Nós tivemos na semana passada o Café Colonial, semana retrasada o Café Colonial, foram mais de 200 pessoas trabalhando no evento. Então, são todos voluntários. Então, como se trata de uma festa muito grande, que envolve as comunidades de toda a cidade, então, vários voluntários de outras comunidades e outras paróquias vêm trabalhar ali na catedral. Então, é muita gente envolvida.
Vamos reforçar então, Joaquim, já ouvintes interagindo aqui conosco, os horários e o que as pessoas vão encontrar nessas barracas.
Certo. Então, vamos lá. Então, a partir de amanhã, sexta-feira, começamos a festa às 18 horas. Então, vai ser das 18, das 6 horas da tarde até 10 horas da noite. No sábado, a festa começa às 10 horas da manhã, com algumas barracas, elas iniciarão os trabalhos lá e vamos prolongar até as 10 horas da noite. No domingo, a mesma coisa, 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Na segunda-feira e na terça-feira, dia 10 e dia 11, a festa acontecerá só à noite, das 18 horas até as 10 horas da noite. E daí, no dia 12, que é o grande dia de Nossa Senhora Aparecida, que também é o dia das crianças, a festa vai iniciar 6:30 da manhã. Nós acolhemos os peregrinos, os romeiros que virão de outras cidades caminhando até a catedral. Acolhemos eles às 6:30 da manhã e às 7 horas nós já teremos a primeira celebração. E aí no dia 12, sim, então a festa começa ali por volta de 7 horas com os romeiros e vai até 10 horas da noite. Então, com todas essas barracas estarão abertas. De barracas nós teremos o pão, o hambúrguer, estrogonofe, o risoto, macarrão, pastel, cuca, doces, bolos e mais outras coisas que serão servidas ali. Tem bastante coisa. Além das bebidas também, uma característica que a gente já faz há algum tempo, na festa presencial, nas barracas, ali nós não vendemos bebidas alcoólicas. Então a gente procura manter ali para ter um ambiente sempre sadio, bem harmonioso para todas as famílias, né?
Em relação ao dia 12, você falava sobre a programação. Eu gostaria também, até tem perguntas aqui de ouvintes. A Ana, acompanhando a CBN, muito obrigado, Ana. Que bom que vai voltar totalmente presencial. Lembrando que no ano passado as barracas foram montadas, mas as pessoas passavam e levavam para casa.
Exatamente,
né?
Nós não tínhamos a praça de alimentação. Mas esse ano já estão... Hoje, por exemplo, nós estamos montando 300 mesas lá, mesas e cadeiras lá. Então, é bastante gente. Nós temos uma praça de alimentação bem ampla, né? Então, a ideia é de acolher muitas pessoas lá ali na festa.
É, muita gente com saudade vai marcar presença também, porque é um evento tradicional. Em relação à arrecadação... A gente tem destacado também a destinação dos recursos. Qual que é a estimativa de arrecadação, hein, Joaquim?
Olha, nós estamos com uma expectativa de algo em torno de R$1 milhão dessa festa, certo? Uhum. O ano passado nós chegamos no valor do resultado final de R$ 917 mil. E a destinação ela acontece da seguinte forma. Desde o início lá da festa, nós sempre destinamos parte desse valor para as entidades. O início lá foi 20% e gradativamente a gente foi aumentando. O ano passado nós destinamos 45% e esse ano nós destinaremos 50%. Ou seja, metade de todo o rendimento da festa será destinado às entidades. As entidades beneficiadas são a ACAS, a PUFILAB, o Recanto da Criança, o Abrigo São Vicente de Paulo, o CEMIC e também a construção da capela do bairro Florais e Riviera. A catedral, como Igreja Mãe, acabou acolhendo, né, ajudando essa comunidade que é mais carente, de um bairro carente, né, que é lá de Florais e do Riviera, e nós estamos auxiliando aquela comunidade para a construção da capela, né? O ano passado a gente já fez uma destinação de parte da renda e esse ano nós já fizemos também mais uma doação de valor e mais a parte da festa também será para eles.
Amanda acompanhando a CBN, quem está fazendo pergunta aqui é o Márcio, ele está dizendo o seguinte, vamos ver aqui, o jantar no dia 12, o jantar italiano, é isso? Qual que é o valor?
É o almoço italiano.
Ah, é o almoço italiano, isso. Não é jantar.
Não é jantar, não é?
É o almoço italiano, então, aqui para o ouvinte, né? Almoço italiano, qual que é o valor?
O valor dele está R$ 45.
R$ 45.
Até ontem estávamos reunidos decidindo esse cardápio, uhum. Né? Então vai ter... Frango, vai ter pelo menos vai ter três massas pelo menos, vai também ter porco, saladas, vai ser muito bom. O almoço ele é presencial dentro do salão paroquial, né? A gente convida toda a comunidade, é um ambiente muito saudável, familiar, né? Então é bastante agradável para o pessoal estar lá, fazer sua refeição no dia 12, no dia no feriado e comemorar com a gente.
A Neuza, o Hamilton também acompanhando, dizendo que vai marcar presença. Teve o jantar já, que foi do Sukiyaki, que é isso? Foi no dia primeiro?
Nós fizemos o jantar agora sábado que passou.
Foi um sucesso? Foi bom?
Total. Acabou ultrapassando as nossas expectativas, né? Nós tínhamos a expectativa de 800 ingressos, 800 pessoas, acabou chegando em 900 pessoas. E se tivéssemos ainda mais uns 200, nós teríamos vendido. Só que daí nós tivemos que segurar, porque tinha um número X de alimentos que já estavam cortados, preparados para servir. Mas foi um sucesso total. A todos os eventos que nós realizamos até agora, a procura foi além do que nós tínhamos de vendas, graças a Deus. Então foi muito bom. E sempre, como eu disse... O ambiente é um ambiente saudável, um ambiente familiar, né? A gente procura de manter esse local agradável para todas as famílias virem lá confraternizar.
Então, para esse almoço italiano, o pessoal precisa se apressar um pouquinho. Se chegar muito em cima da hora, pode ser que já não vai ter mais, é isso?
Exatamente. As entidades elas já estão vendendo. Nós uhum. temos ingressos, inclusive, na secretaria também, tá? Mas é isso que você falou. procurem, se antecipem.
Garanta o ingresso.
Exatamente.
Se não chegar lá sem ingresso e não tiver mais espaço, daí não tem jeito. Exatamente. Agora, se tivesse, até na hora poderia comprar. É
exatamente.
Isso?
Às vezes acaba tendo ali 50, 100 ingressos, mas como se trata de um dia de feriado e vai ter um... Nós temos uma expectativa de algo em torno de 20 mil pessoas no dia 12 que vão passar pela catedral, entre a catedral e a festa, né? Então é muita gente, então isso some rapidamente, né? E até fazer um outro comentário para a população. Esse ano você perguntou até mesmo das novidades que nós teremos, né? E nós temos uma grande novidade nessa festa, que é a Corrida da Fé, certo? A Corrida da Fé, ela acontecerá no dia 12, às 7 horas da manhã. Ela sairá, essa corrida, ali ao lado do Marista, e passará por frente da catedral. E temos dois percursos, o de 4 quilômetros e de 12 quilômetros, né? E esse de 12 quilômetros vai chegar até próximo do Trevo Cataratas. É um evento muito bonito que será realizado, que vai integrar tanto também é realizado junto com o Marista, vai integrar as famílias, né, para ter o esporte, para ter a religião, e também vai percorrer a cidade de Cascavel. E às 4 horas da tarde, no dia 12, nós teremos a Caminhada da Fé. Então aquelas pessoas que não conseguem correr ou não gostam de correr, mas querem fazer a caminhada, nós teremos essa caminhada. Começará às 4 horas da tarde, em frente à paróquia Santo Antônio, e virá em oração até a catedral. E finalizará ali às 5 horas da tarde, quando nós teremos a coroação de Nossa Senhora.
Interessante, quando você começou a falar dessa parte religiosa, a Vilma estava mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que gostaria de ter informações ligadas à programação espiritual. Falou assim, olha, vocês estão falando muito em comida aí, tem que falar da parte espiritual.
Isso.
E aí você já entrou, interessante. Então, para quem quer acompanhar a parte, nós temos aqui inclusive no site da CBN a programação. Sexta-feira tem a Santa Missa, às 7 horas, é isso, me corrija, Joaquim, se eu estiver errado, mas estou olhando aqui a programação, 12h15 Santa Missa, 15 horas novena, 19h30 novena, é isso?
A novena até nós alteramos o horário, acabou, a primeira foi realizada 19h30, depois o padre Zico fez uma consulta ali com todos que estavam presentes e optou-se trazer para as 19 horas. Uhum. Então, passando a programação, ela já começou a programação religiosa na segunda-feira, dia 3, com a novena, às 3 horas da tarde e às 19 horas. Então, essa novena ela aconteceu já segunda, terça, quarta e vai acontecer até terça-feira que vem. Sempre às 3 horas da tarde, dentro da catedral, e às 7 horas da noite, ela acontece na esquina da Avenida Brasil com a 7 de Setembro e vem em procissão luminosa até a catedral, em oração. No dia 12, que é o grande dia, né, o dia de Nossa Senhora Aparecida, aí sim a programação religiosa é bastante extensa. Nós teremos celebrações de missas a cada 2 horas. Às 7 horas da manhã teremos a dos Romeiros, às 9 horas teremos a missa dos atletas, às 11 horas teremos a missa dos motociclistas, às 13 horas, 1 hora da tarde, teremos a missa das famílias, às 15 horas, 3 horas da tarde, teremos a missa da saúde, às 17 horas, 5 horas da tarde, teremos a coroação de Nossa Senhora. Esse ano nós teremos uma programação até diferenciada, estão sendo chamadas as crianças a fazerem presente na coroação de Nossa Senhora. E nesse dia até a gente vai fazer um agrado com as crianças, né? Com as crianças que estiverem nessa celebração da coroação, elas vão ganhar um pastel e uma Coca-Cola também. Então, tá aí um convite para as crianças. E às 19 horas, às 7 horas da noite, nós teremos a missa de encerramento das comemorações e essa missa será celebrada pelo Dom Adelar, nosso arcebispo aqui de Cascavel.
Muito bem, aí ficou bem claro para os ouvintes que nos acompanham, pessoas de outros municípios, tem céu azul aqui, ouvintes dizendo que tem prestigiado, que vai marcar presença, os ouvintes de Toledo nos acompanhando, também de Bema, aliás, é um evento que atrai muita gente de outros municípios também, é isso, né,
Joaquim? Com certeza, tem muita gente da Redondeza que vem participar aqui, e especialmente, como eu mencionei, dos Romeiros, são pessoas de outras comunidades, de outras cidades, que vêm caminhando até a catedral né? É, são pessoas que fazem as suas orações, que às vezes até as suas promessas, e vêm até aqui. Então é muito bonito, é uma celebração assim muito grandiosa. É, aqui em Cascavel, se nós tirarmos aí a Expovel, Show Rural Copavel, né? É a maior festa que nós temos de Cascavel, né? Então ela movimenta toda a cidade, movimenta a região também.
Muito bem. Joaquim, obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã, nos trazendo mais detalhes, informando sobre tudo os ouvintes da CBN.
Nós que agradecemos o convite, estamos aqui à disposição e convidamos toda a Cascavel, né, toda a comunidade que, ouvinte que estão aí nos ouvindo nesse momento, que faça o presente. Será uma grande honra para nós de acolher a todos vocês.
Conversamos com Joaquim Pereira Alves Júnior, ele é coordenador do Conselho Econômico Paroquial, é o coordenador da Festa da Padroeira, festa que já começou e segue até o dia 12, e a gente vai atualizando. E você pode acessar o site da CBN, você vai ter lá toda a programação. 11:20, intervalo, já voltamos.